Só para me apresentar rapidamente, meu nome é Gustavo Zimmermann, eu sou TSP aqui na Microsoft. Essa é uma área que a gente trabalha bastante com pré-vendas, então tem um foco bastante grande na parte técnica. Eu faço implementação de pequenos projetos, projetos na produção, dou uma série de apoios para os nossos clientes, então contem comigo também caso tenham alguma necessidade específica que precisam desenvolver internamente em relação a ferramentas de desenvolvimento. Hoje a gente vai falar então sobre o Xamarin, utilizando o cross-platform. E eu acho que esse anúncio, já comentei, esse anúncio que aconteceu no último build, que foi no dia 31 de março, a Microsoft ela disponibilizou, após a aquisição da Xamarin, o Xamarin para todas as plataformas, para todo mundo que possui Visual Studio. Diferentes características do Visual Studio, desculpa, do Xamarin foram colocadas de acordo com a versão. Então, por exemplo, no Community, que é uma versão mais para estudantes e profissionais que estão desenvolvendo seu primeiro app, e quando eu digo isso dentro do ponto de vista mais pessoal, ou seja, alguém que tem uma startup, alguma coisa assim, tem um número determinado de características do Xamarin. Para quem é profissional que já trabalha, por exemplo, com Visual Studio Professional, tem outro número de características, e o Visual Studio Enterprise ele tem todas as características do Xamarin disponibilizadas dentro do pacote. Mas de qualquer maneira, o básico do Xamarin, que é a possibilidade de desenvolvimento cross-plataforma para iOS, para Android e também para a plataforma Microsoft Windows Phone, Windows, enfim, todo esse ecossistema Microsoft, ele está disponível hoje no Xamarin, tá? E só para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar de Xamarin, e isso seria uma coisa até relativamente comum, porque muito embora o Xamarin seja um produto que tenha já um. Esteja, a gente pode até dizer que ele é um produto consagrado fora do Brasil, mas no Brasil a gente tem poucos casos, normalmente são mais parceiros de desenvolvimento, poucos clientes realmente utilizaram Xamarin, até porque eu acho que o Brasil hoje, quando a gente olha a perspectiva de desenvolvimento, a gente vê que as empresas elas agora começaram a cada vez mais desenvolver ferramentas, principalmente apps para smartphones, para tablets, coisa que a gente teve aí uma certa demora, enquanto, por exemplo, no fora do Brasil a gente já via essa onda muito forte. Aqui no Brasil a gente começa a perceber que essa onda ela ganhou musculatura nessas últimas, sei lá, último ano e meio, acabou se tornando algo que passou a estar dentro do dia a dia das empresas, enquanto que fora do Brasil isso já era algo bem mais assim, evidente. E então esse é um produto muito utilizado lá fora. Existia uma outra barreira principal, que era justamente o custo da licença. O Xamarin, ele era uma empresa completamente separada da Microsoft, muito embora todo o desenvolvimento utilizasse .NET, a gente tinha uma parceria muito forte com eles, mas o custo de uma licença, por exemplo, para um ambiente de desenvolvimento era US$ 2.000, o que, do ponto de vista para quem vê valor e quem tem uma necessidade muito forte de desenvolvimento de apps, não era uma barreira tão grande assim. Mas, de qualquer maneira, para quem já fez investimento, por exemplo, com ferramentas como Visual Studio, eventualmente pode achar que era uma questão que, enfim, acabava fazendo com que as pessoas não quisessem utilizar o Xamarin, né? Então, hoje já faz parte do Visual Studio, então isso é uma grande notícia e acaba facilitando bastante todo esse processo. E aqui, só para a gente ter o exemplo bem claro do que o Xamarin faz. Ele basicamente permite que a gente faça o desenvolvimento de todo o nosso código em .NET e a gente possa compilar isso de forma nativa, tanto para iOS como para Android e Windows. Windows Phone, Windows 10, enfim, toda essa plataforma Windows aí entra mais numa abordagem WP. Muito embora a gente não vá aqui falar sobre o WP, que seria Universal Windows App, né? Ou seja, a possibilidade de tu desenvolver um app que vai rodar lá no Windows 10 para IoT até no Xbox, e passando aí por Windows Phone e o Windows 10, sistema operacional propriamente dito, que roda em tablets e PCs. Ele tem essa possibilidade hoje, justamente por facilitar. Já vem integrado a cross-plataforma, utilizando .NET, que é um framework extremamente robusto, e a gente hoje tem muitos feedbacks muito positivos em relação a isso. Então acaba facilitando todo esse processo de desenvolvimento justamente por fazer essa compilação nativa. Até para vocês terem uma ideia como ele realmente é nativo, a gente reaproveita em torno de 75% de todo o código desenvolvido utilizando o Xamarin. A parte mais de view, que aí vai mais para a questão da modelagem do app mesmo, esses 25% eles são específicos para cada plataforma. Então, por exemplo, iOS e Android, eles têm lá um manual de design que é específico para cada uma dessas plataformas. Então, quando você desenvolve utilizando o Xamarin, você vai trabalhar apenas na parte de view. Toda a parte de model view, que é aquela parte, primeiro, lógica de negócio, todo o nosso processo de desenvolvimento, mais a parte de integração entre as views, ou seja, a tela do usuário, isso pode ser reaproveitado. Somente a tela do usuário é que vai ser desenvolvida especificamente para cada uma das plataformas. E se vocês quiserem, também tem a possibilidade de desenvolver utilizando Forms, que aí você consegue utilizar os recursos do Xamarin, ele cria uma camada adicional onde você desenvolve utilizando a mesma, por exemplo, um botão para o Visual Studio, ele vai utilizar uma determinada chamada para iOS, vai utilizar uma outra chamada para Android e uma terceira chamada para Windows, isso ele vai compilar utilizando já uma camada de abstração adicional que a Xamarin também oferece. Isso normalmente para apps que não requerem que não necessitam de tantos recursos gráficos, ok? Então, isso é um dos pontos mais fortes aí quando a gente fala da questão do Xamarin. Bom, a ideia principal do uso de Xamarin e .NET, primeiro de tudo, é aumentar a possibilidade de atingir novos clientes. Então, por exemplo, se vocês hoje já têm um desenvolvimento baseado em .NET, fica muito mais fácil de você adaptar esses apps e toda essa lógica de negócios a partir do .NET para utilizar dentro de apps do que, de repente, desenvolver tudo do zero, utilizando o Xcode ou, enfim, Java para desenvolvimento de Android. Então, fica muito mais simplificado todo esse processo de desenvolvimento. Além disso, a gente tem um aumento da velocidade de entrega de apps. Porque, por exemplo, quando você precisa fazer uma modificação estrutural na parte de models do app, que aí tem a questão de acesso ao banco de dados, ou toda a lógica de negócio, fica muito mais rápido de fazer essa modificação e entregar isso para o nosso, enfim, para o nosso cliente ou para os usuários dos apps. Então, essas são as duas principais forças aí do Xamarin combinado com .NET. Tem um outro ponto fundamental, como eu comentei com vocês, que é justamente a alta qualidade dos apps, e isso a gente vê, tem um número muito grande de casos de sucesso utilizando Xamarin, que mostram como, por exemplo, um game ele pode ser desenvolvido em Xamarin utilizando .NET e rodar de uma maneira com alta performance, tanto no iOS quanto no Android. Então, essa é uma das grandes sacadas aí do Xamarin. Justamente por fazer essa compilação nativa. Como eu comentei, vocês precisam de um Mac, inclusive, para fazer a compilação para iOS. Ele não tem hoje uma ferramenta, ele precisa lá do OS X para conseguir fazer essa compilação. Então, realmente são apps de alta qualidade e se você, por exemplo, tem algum tipo de problema ou tem algum tipo de bug que foi encontrado no código, é muito mais fácil de fazer o troubleshooting e eliminar bugs do que utilizando o Xamarin, porque você não precisa fazer isso 3 vezes, se você tiver, por exemplo, as 3 plataformas desenvolvidas. Legal? E é importante observar, a gente sabe que no mercado existem algumas soluções concorrentes que eles utilizam o que a gente chama de desenvolvimento híbrido, que uma vez que você tenha, por exemplo, desenvolvido para iOS, ele consegue adaptar aquele código para rodar, por exemplo, no Android. Esse desenvolvimento híbrido, a gente sempre tem muitos feedbacks que existem problemas e até quem já testou isso, muitas vezes tem até um certo trauma, né, da forma como foi difícil de implementar, como ocorreram problemas aí na toda a parte de integração e mesmo de transporte, né, do código de uma versão para outra. Então, é fundamental que a gente separe muito bem essas ferramentas que, enfim, concorrentes do Xamarin. O Xamarin realmente faz a entrega do código e compilação do código de maneira nativa, legal? E também a gente tem aí uma redução dos custos de desenvolvimento. Esses são principais pontos aí que a gente pode elencar como as vantagens de uso de Xamarin para desenvolvimento de apps. Deixa eu só passar aqui para a próxima tela. Bom, a gente utiliza o Xamarin para desenvolvimento utilizando o .NET. Então, como você já conhece, o .NET ele foi aberto através todo o código do .NET ele foi aberto e disponibilizado no GitHub. Então, hoje a gente já tem até um número significativo de contribuições que foram realizados. E além da Microsoft ter incluído o Xamarin no Visual Studio, ela também abriu o código do Xamarin está disponível hoje também lá no GitHub. A gente já recebeu um número significativo também de contribuições para esse código. Então, esse é um outro ponto muito bacana. Tá? Apenas o que era. Oh, legal. Então a gente tem hoje essa possibilidade aí de desenvolver em envolver qualquer desenvolvedor, em qualquer device, principalmente qualquer app. Essa é justamente a ideia principal quando a gente está aí tratando da questão de Xamarin. Legal. E para quem está familiarizado com .NET, essa realmente é a melhor ferramenta hoje para desenvolvimento. Não requer aprendizado uma nova forma de desenvolvimento. O .NET ele traz uma série de ferramentas e todas as ferramentas que vocês já conhecem e utilizam do .NET, ele vai junto com o desenvolvimento em Xamarin. Então, esse é um dos pontos, uma das grandes fortalezas que a gente pode falar em relação ao Xamarin. O Xamarin ele fornece uma série de APIs para desenvolvimento nas três plataformas. Então, quando a gente está falando justamente de APIs utilizando o C Sharp, a gente tem todas as APIs, sistemas operacionais base do Windows, que são utilizados, que vocês já conhecem, mais as APIs também para Windows Phone, enfim, toda essa fundamentos, né, de devices também do Windows. Então, quer dizer, eu até fico hoje discutindo internamente, a gente fala um pouco sobre a questão de Universal Windows Apps e também versus, né, a utilização de Xamarin. A gente justamente hoje discute qual é a principal porta de entrada para os desenvolvedores. Será que seria o WP ou será que seria o Xamarin? O que a gente poderia incentivar? Eu defendo muito o Xamarin justamente porque ele permite, ele habilita que o desenvolvimento utilizando o Xamarin, ele já permite que você faça a compilação para as três plataformas. E aí, se, por exemplo, quiser expandir isso dentro de WP, pode realizar depois ajustes no código que sejam específicos para isso. Então, justamente por dar acesso a todas as APIs necessárias do Windows, né? A gente tem todas as APIs também disponíveis de iOS. Uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência é qual é o tempo em que, qual é o lag entre a disponibilização lá de uma nova versão de iOS ou mesmo de Android e a entrega dessas APIs dentro do Xamarin. E o que a gente tem hoje é justamente um trabalho conjunto da Xamarin com Android e iOS, para que quando a versão sejam disponibilizadas em beta e também já em versões finais, a gente já tenha essa disponibilização de APIs para as novas versões imediatamente. Então, hoje a gente não tem mais, não existe um gap entre o lançamento de uma nova versão, tanto do iOS quanto Android ou Windows, e a disponibilização de APIs. Então, a gente tem uma cobertura de 100% de todas as APIs necessárias para desenvolvimento, e a gente também tem para Android. Então, todas as APIs hoje estão inclusas, basta você começar a utilizar e você tem então toda uma essas APIs disponíveis. E aqui tem uma série de estratégias para compartilhamento de código. Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente tem toda a lógica, toda a parte de models disponível que pode ser compartilhado entre as três plataformas. Então, isso normalmente dá no mínimo 75% de todo o código que é necessário desenvolver para uma app. E depois existem as questões específicas. Quando você faz um desenvolvimento nativo utilizando o Xamarin, você vai ter ali 25%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende muito de como o quão específicos são as telas que vão ser desenvolvidas. E aí tem a questão específica para iOS, tem o desenvolvimento específico para Android, depois o desenvolvimento específico para Windows. Existem algumas soluções que você de repente desenvolveu pensando somente no iOS e depois pretende portar isso para as outras plataformas. Isso é possível também, né? Mas nem sempre é o mais indicado, porque aí acaba perdendo, enfim, todas as características fundamentais que fazem essas apps únicas em cada uma dessas soluções. Então a gente tem uso de 100% dessas APIs de uma maneira nativa, e além disso existe dessa forma alta performance, justamente por isso. O Xamarin ele fornece, tem alguns casos de estudo, deixa eu até abrir aqui para já deixar pronto aqui para compartilhar a tela. Deixa eu vou compartilhar minha tela aqui só um instante. Então aqui quando a gente vem, vou procurar aqui Xamarin Games, tem uma série de games que são desenvolvidos utilizando o Xamarin, que são
Gustavo,
alguns modelos, alguns. Oi.
só para te avisar que é o Tony, aqui para mim ainda tá carregando a sua tela, tá? Então acho que
Ah,
provavelmente
tá
pro
bem, tá bem, tá bem.
pessoal.
Não, a hora que vocês estiverem vendo, na verdade eu só estou compartilhando aqui uma página web, não sei se vocês já estão conseguindo ver.
Agora sim.
Agora sim, tá. Legal. Então aqui tem esse aqui são alguns casos utilizando o Xamarin. Então a gente tem aqui, vocês podem perceber, xamarin.com/customers/gaming, né? E tem aqui outros segmentos também: mídia, transporte, finanças, governo, healthcare, energia e também a parte de manufatura. E aqui tem alguns casos, alguns games que foram desenvolvidos utilizando o Xamarin, e alguns, por exemplo, que foram inicialmente desenvolvidos para Xbox e aí depois foram disponibilizados para iOS, para Android e para Windows Phone. Então, quer dizer, existem até esse tipo de situação que é bastante curiosa, porque na realidade a Xbox é uma console 100% desenvolvida para utilização em alta performance de games. Então essa tradução, lógico que existe uma série de ajustes e conversões em código, mas de qualquer forma é possível desenvolver um game em Xbox e também trazer ele para mobile hoje em dia, né? Então esse é um ponto interessante de ser comentado. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Legal. Bom, na hora que vocês estiverem conseguindo ver a apresentação, me avisem, por favor. Beleza. Então, esse é o ponto fundamental, tá? Uma das coisas principais que a gente já falou, enfim, só para reforçar, então, essa possibilidade de compartilhar esse código inclui todas as APIs. Existe a possibilidade de você utilizar tanto projetos compartilhados como também bibliotecas portáveis. Então, quando você cria uma nova app utilizando o Xamarin, você sempre tem duas opções: shared ou portable. Shared, basicamente, a gente vai ter um código compartilhado dentro de como se fosse uma única solution, enquanto portable a gente vai ter bibliotecas DLLs que vão ser compartilhadas entre as diferentes versões. Então, aí vai muito da escolha de cada um, né, com qual estratégia de desenvolvimento que vai ser utilizada. A única coisa é que portable existem algumas limitações, então por isso é importante observar cada uma delas e verificar o que faz sentido, né, para a app que vocês vão desenvolver. Legal? E a gente também tem uma camada importante de abstração quando a gente está falando aqui de Xamarin, tá? Então, apenas para a gente comentar, então, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai utilizar Forms, a gente tem diferentes formas de representar cada uma dessas chamadas dentro dos apps específicos, dentro das plataformas específicas. Então, quando o Xamarin compila de forma nativa, ele realmente vai utilizar. Se você, por exemplo, colocar lá, esse aqui é um exemplo bem simples, né? Então, você está utilizando lá um text-to-speech para falar um Hello World. Dentro do iOS, ele vai ter uma chamada que vai utilizar as APIs específicas para o iOS. Dentro do Android, você vai ter as APIs específicas do Android dentro do Windows também as APIs específicas. Vejam que a chamada existe realmente um processo de conversão para que a gente utilize o hardware da melhor maneira possível. Por isso que em termos de desempenho, desenvolver utilizando ferramentas nativas ou utilizando o Xamarin tem exatamente os mesmos resultados. Legal? Existe uma série de plugins também que foram desenvolvidos, né, para o Xamarin, para que a gente possa então utilizar essas plataformas de desenvolvimento. Então, fica para conectar em cada um e tentar buscar os melhores desempenhos em cada um, enfim, em cada hardware, né, que é específico para Android, enfim, iOS. E aqui a gente tem, como eu tinha comentado, a possibilidade de utilizar Forms. Então, quando a gente está falando aqui de Xamarin Forms, a ideia é justamente tentar reaproveitar ainda mais o código que foi desenvolvido. Então, se você tem, por exemplo, lá um desenvolvimento para iOS, para Android e para Windows Phone, você quer, por exemplo, fazer isso de uma maneira muito rápida, ou então, de repente, desenvolver um protótipo de um app, você pode realizar o desenvolvimento de todos os modelos, de toda a view, utilizando o código compartilhado. Simplesmente dentro do app você vai ter uma chamada para esses forms, e o próprio Xamarin vai se encarregar em fazer toda a conversão, por exemplo, de um botão, de uma tela, de todos os elementos gráficos dessa tela para o formato do iOS, do Android e do Windows. Tá? Então não, essa acaba colocando mais uma camada de abstração que vai reduzir ainda mais o tempo de desenvolvimento. Existem algumas limitações na questão do desenvolvimento utilizando os forms, né? Mas quando a gente está falando da ideia de você reduzir ainda mais o tempo de desenvolvimento e aumentar o reaproveitamento de código, é uma boa abordagem para apps que não requerem alta performance de gráfico. Por exemplo, aqui dando um exemplo bem simples, imagine, por exemplo, o app de banco, né, que tem toda uma questão de visualização e telas, interfaces que são necessárias. Esse poderia ser, e não tem nenhum recurso gráfico que é necessário utilizar. Esse, por exemplo, pode ser um app que pode ser desenvolvido utilizando Forms. Um botão dentro do iOS, ele vai ser convertido. Quando você, por exemplo, tiver um botão dentro do Android, ele vai ser exatamente o mesmo código, porém, na hora da conversão, ele vai te converter utilizando a interface padrão do Android ou da iOS, né? E isso, dessa forma, você consegue reduzir ainda mais aqui, aumenta aí a reutilização de código aí em torno de 90, 95%, em alguns casos até 100%, dependendo se forem aplicativos muito simples, né? Apps muito simples, pode se reaproveitar 100% do código. Então, aí vai depender muito da necessidade de cada app. E outro ponto importante de ser destacado é que a Xamarin ela está investindo muito nessa parte de forms. Eu acredito que quando a gente já tem um produto muito bom, quando a gente fala de desenvolvimento nativo para cada uma das plataformas, quando a gente está aqui falando de forms, acho que deve ter mais ou menos uns 2 ou 3 anos que foi introduzido dentro da plataforma Xamarin a parte de Forms, e cada vez mais existem novas APIs e novos controles, né, que são entregues para cada uma dessas plataformas. Então, na verdade, para a plataforma de uma maneira geral. Então, a Xamarin tem investido bastante. Acredito que aqui a gente tem uma possibilidade bem interessante também de desenvolvimento de apps. Legal? Bom, aqui a gente tem, por exemplo, alguns exemplos, né, de forms que podem ser utilizados. Então, tem lá uma biblioteca de gráficos 2D que já podem ser utilizados utilizando forms. Existe uma biblioteca de gráficos também 3D, né, que pode ser utilizado utilizando forms. Então, existe realmente um investimento muito grande para aprimorar e melhorar esse ambiente de desenvolvimento. Legal? Bom, a gente tem ainda algumas questões importantes em relação à possibilidade de utilizar apps. Então, a gente tem o suporte para a própria IDE, então a possibilidade de utilizar todos os recursos da .NET para desenvolvimento utilizando o Xamarin. Então, a gente tem aqui a possibilidade de utilizar toda a execução de desenvolvimento utilizando C# para esse desenvolvimento e também a compilação utilizando o C#. Então, essa é um dos pontos fundamentais aqui do Xamarin também, tá? Possibilidade de utilização de workbooks, né, que enfim, é um ponto também muito interessante em termos de Xamarin, tá? E eu, na realidade, tinha modificado o que eu iria falar aqui na parte final, que era testes, tá? Então, hoje, também a gente já consegue implementar testes unitários. Então, enfim, a possibilidade de validar todos os testes unitários que foram realizados. Testes de interface, então a gente tem a possibilidade de simular o teste dentro de um app, a utilização de um app. Então, as principais funções delas podem ser gravadas, né? E aí depois replicadas esses testes. E a gente tem hoje o teste Recorder, que ele hoje está disponível para o Xamarin Studio para rodar em Apple, né, dentro da plataforma OS X. E a Microsoft, ela acabou de disponibilizar uma versão do teste Recorder para versão de Windows. Então a gente já tem, esse só funciona para o Visual Studio Enterprise, mas você pode, utilizando os simuladores que são também fornecidos pela Microsoft tanto para Android, iOS, como também para Windows Phone, você pode gravar os passos que vão ser necessários para realizar lá os testes de user interface e dessa forma utilizar esse processo de teste automatizado, o que também facilita bastante todo o processo de desenvolvimento. Tá? Então, esses são alguns pontos fundamentais quando a gente está falando de Xamarin. Legal? Bom, o que eu queria mostrar agora no final é justamente alguns recursos adicionais que a Xamarin fornece. Então, além disso, a gente, na parte de teste, a gente possui. E aí, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Um instantinho. Quando vocês conseguirem visualizar a tela, peço que me avisem, por favor. Já estão conseguindo visualizar a tela?
Eu ainda não, Gustavo.
Tá. Não, então não deve estar carregando, que leva
Isso.
algum tempo.
Carregou aqui para mim.
Beleza. Maravilha.
Acho que
Ok.
pro pessoal é legal.
Joia. Então aqui a gente tem o Xamarin Test Cloud. O Xamarin Test Cloud, ele é uma plataforma que permite que vocês façam testes dos seus apps em mais de 2 mil devices diferentes que a Xamarin mantém dentro de um data center. Não são simuladores, são devices realmente. Então lá você tem o iPhone 4, 5, 6, vai ter o 7. Tem lá o Samsung S4, S5, S6, S7. Enfim, todas esses dispositivos, eles estão dentro lá de um data center da Xamarin, onde você pode desenvolver todo o seu código, realizar os testes básicos utilizando simuladores, e depois, se você quiser realizar o teste em várias plataformas, em várias versões diferentes de Android, iOS, Windows, você pode utilizar o Xamarin Test Cloud sem precisar manter esse ambiente todo de testes dentro da sua empresa. Eu já vi alguns ambientes de teste, são bem interessantes dentro das empresas. Quando você chega, é uma mesa que tem um monte de telefone celular, parece aquelas cenas de operação da Polícia Federal, que colocou um monte de celular colocado um do lado do outro, né? Então, normalmente aí você gasta 2, 3 dias para conseguir fazer todo o teste em todas as plataformas necessárias. Então, a gente sabe que teste realmente de apps é um ponto bastante trabalhoso. Então, utilizando o Xamarin Test Cloud, você consegue fazer esse desenvolvimento e teste dentro do própria plataforma de Xamarin. Então, esse aqui é só um exemplo, né? Então, de como a gente pode utilizar o Test Cloud. Aqui tem alguns exemplos mais específicos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui é um relatório que foi gerado como exemplo de um teste para iOS. Então, aqui mostrando que foram realizados três testes, né? Alguns falharam, outros foram bem-sucedidos. Aqui o tamanho da app, qual foi a utilização de memória. Aqui o resultado do próprio teste que foi realizado. Então, a gente consegue aqui ver quanto tempo levou o teste, qual é a versão do iOS que foi utilizado, o número de devices. Aí aqui os resultados por device, então vejam que eu tenho aqui iOS 6, 7, enfim, fone e tablet também, aqui é a plataforma Apple, né? Então é um relatório bem completo para que a gente consiga visualizar tudo que aconteceu. Aqui os diferentes tipos de device, então, aqui tem o iPad Mini, o iPad 2, o iPad Air, então quer dizer, tem várias versões diferentes que podem ser utilizadas, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Aqui tem outro teste aqui, utilizando Android. Então, também, novamente, tenho relatórios específicos, que é uma visão geral. E aqui uma visão utilizando Android. Então, quer dizer, quantos minutos foram utilizados, o número de devices, o número de versões. Aqui a questão de quais foram as versões de sistema operacionais de Android que foram testados. Quais são os principais fornecedores aqui, Acer, Amazon, Asus, HP. Então, quer dizer, aqui ele mostra justamente quais são os devices onde ocorreram testes e aí você consegue ainda fazer um drill down maior para ver quais foram os erros e problemas que aconteceram durante esse processo de teste. Tá? Então, essa é uma plataforma extremamente interessante para que vocês possam fazer testes utilizando apps sem precisar manter os dispositivos dentro das empresas de vocês, vocês simplesmente mandam já o app para a nuvem e a gente consegue então realizar os testes, né? Quando a gente vem aqui no Test Cloud, a gente tem, por exemplo, né? Vamos dizer que aqui deixa eu colocar aqui um new test run, você simplesmente vai definir qual é a versão que você está utilizando, se é um Android ou se é um iOS, então vamos dizer que seja um Android. Aqui você vai escolher quais são os dispositivos que vão ser testados, tá? Você pode ter aqui uma série de formas de fazer o ordenamento deles. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um Amazon Kindle, tá? Aqui, questão do repositório, né? Enfim, o que que a gente precisa fazer para garantir, então, qual é a instrumentação que eu vou precisar para fazer esse teste. Uma vez que eu tenha feito isso, então ele vai gerar para mim já o caso de teste, e aí eu vou poder então executar esse teste utilizando essas ferramentas aqui do Test Cloud. Legal? Então, esse aqui é um ponto muito interessante. E um outro aspecto legal, que acho que isso aqui na verdade não está incluso no Xamarin efetivamente, mas ele é uma solução que está disponível também na abordagem de desenvolvimento móvel da Microsoft, é o Rocket App. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Rocket App, ele é uma plataforma que vocês podem utilizar dentro da empresa de vocês, tanto para disponibilização de apps, como também para realização de teste de apps. Então, imagine, por exemplo, que vocês desenvolveram uma app que vai ser utilizada dentro da empresa apenas, ou que vocês querem testar essa app antes de colocar lá na Apple Store ou dentro do Google Play. Vocês querem testar essa app antes de colocar isso dentro da empresa. Então, aliás, dentro das stores públicas. Então você pode utilizar o Rocket App para disponibilizar essas apps para os celulares, né, e aí diferentes versões, diretamente dentro de um portal que vai ser mantido pela empresa e onde vocês conseguem visualizar uma série de informações sobre essa app. Então, aqui deixa eu só mostrar para vocês, eu tenho um teste aqui com DevOps utilizando desenvolvimento de app. Então aqui vejo que eu tenho uma app que foi desenvolvida para Android. Deixa eu voltar aqui no código, só um instantinho. Ele vai carregar aqui, legal. Então, quer dizer, eu tenho aqui um código que foi desenvolvido de forma nativa para em Xamarin, tá? Então, aqui eu tenho as quatro versões, desculpa, as três versões, tanto para iOS, Android e também para Windows e Windows Phone também, tá? Então, esse é um código que eu já tinha feito o upload através do Visual Studio. Aqui na parte de build, eu simplesmente escolhi que ele vai fazer o build para a versão Android. Então, aqui eu tenho, deixa eu mostrar para vocês também, toda a esteira já configurada para fazer a build utilizando a versão de Android. Vamos editar aqui. Então, quando a gente vem aqui na parte de build, eu tenho justamente esse primeiro enfim, a seleção desse projeto, tá? E aqui eu tenho o pacote do Android sendo compilado para fazer o processo de deployment. Eu tenho também a parte de testes automatizados, então aqui se eu venho em teste eu consigo ver o relatório dos meus testes unitários. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então aqui os testes unitários que foram realizados, né? O que aconteceu? Aqui eu tive 24 testes unitários, todos foram realizados com sucesso. E eu tenho a parte de release que entrega o meu app dentro do Rocket App. Então essa aqui também é uma esteira que está configurada para entregar o app dentro do Rocket App. Uma alternativa seria, então aqui tem para toda assinatura com o Rocket App, então deixa eu só mostrar. Tinha conexão com o Rocket App aqui, desapareceu, mas isso aqui foi a forma como eu entreguei. Agora já apareceu aqui, então tenho essa configuração com o Rocket App, ele entrega o meu app diretamente no Rocket App e os usuários que possuírem o Rocket App instalado dentro do celular, eles podem acessar essa app e instalar ela. Uma vez que eu tenha então disponibilizado, deixa eu só voltar aqui para o Rocket App. Vou clicar aqui em cima dessa app. Ele mostra aqui quais são as versões que eu tenho. Então aqui eu tenho a versão 2 e a versão 4 do código, o tamanho dele, a data que foi disponibilizado. Então vejo que a versão anterior tinha sido 26 de abril. A versão atual que eu coloquei aqui, 13 de maio, eu coloquei um pouco antes de a gente começar essa apresentação aqui, às 11h10. E aqui eu tenho uma série de informações, o número de downloads, o número de crashes, quantos usuários estão utilizando, sessões. Aqui mais alguns relatórios mostrando quantos crashes aconteceram por dia, quanto tempo a gente teve livre de crashes. Então, a gente tem aqui um relatório completo de toda essa solução e a gente consegue então definir e ter todo um tracking dessa app antes de entregar ela para as stores. A gente sabe que a entrega para a store normalmente é um processo bastante custoso, porque, por exemplo, na Apple tem toda uma revisão de código que a Apple faz, então a gente até chama, na verdade nem sou eu que chamo, são desenvolvedores de apps que normalmente utilizam e entregam suas apps na Apple Store, que quando você entrega a app, normalmente você tem uma zona do desespero, né, que é o tempo que você não sabe, pode demorar um dia, pode demorar 5 dias, nunca sabe quanto tempo vai demorar até que a Apple faça toda a avaliação e dê o feedback em relação àquela app. Né? E a gente sabe que isso é um processo bastante custoso. Então, justamente o Rocket App ele acaba simplificando, porque você pode disponibilizar a app para os seus usuários imediatamente, sem ter que mandar APK nem nada. Isso aí ele vai aparecer lá dentro de um portal, dentro do próprio telefone. E aí pode, por exemplo, fazer modificações e fazer todo o tracking daquilo que foi realizado. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar um exemplo de DevOps com o Rocket App. A gente poderia criar uma esteira também para já entregar as apps tanto para Google como para Apple e a Microsoft, então essas são algumas possibilidades. E bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Não sei se tem dúvidas, perguntas. Agora eu deixo aberto aqui para que a gente possa tratar.
Acho que o Felipe está digitando uma pergunta aqui.
Tá bem?
Ah, tá legal. Felipe já
Legal.
tá, já é um bom conhecedor aí já. Pessoal,
Tá.
queria agradecer a presença de todos. Queria só tomar mais uns 2 minutinhos para a gente fazer uma, até para ver a relevância disso aí com você. Ah, tem uma pergunta do Bruno. Bom, enquanto isso eu vou apresentando uma enquetezinha, se vocês puderem ir respondendo aí, até para a gente colher o feedback de vocês.
Tá. Eu tenho um exemplo. Eu tô, infelizmente, dessa máquina que eu estou utilizando aqui, eu não tenho código para mostrar, mas o que eu queria sugerir para vocês é quem tiver interesse em começar a trabalhar com Xamarin, tem um exemplo e tem um laboratório que foi realizado no último build, agora em março. Deixa eu até mostrar aqui, deixa eu abrir, 2016. GitHub, tá? Todos os laboratórios que foram realizados, vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Não, ainda não colocou a enquete, mas
Não, não, tá com a
todos os
tela.
Tá. Todos os laboratórios que foram realizados durante o build de 2016 estão disponíveis no GitHub. E tem um laboratório aqui específico com o Xamarin, que é esse aqui. Ó, é Code Labs Mobile DevOps. Tem outros laboratórios mais específicos, mas esses aqui eu achei muito bacana porque são três etapas. A primeira delas é justamente o desenvolvimento do Xamarin utilizando cross-plataforma. Então, esse aqui tem todo. Quando vocês entram aqui, vocês vão ver que tem todo o passo a passo que vocês precisam fazer para realizar esse laboratório. Enfim, é bem detalhado mesmo. É um ambiente bem legal para que vocês possam trabalhar e ter um primeiro contato com o Xamarin, tá? E aqui tem outros dois laboratórios, dois labs adicionais que podem ser justamente essa integração, esse build através de Continuous Integration com o Xamarin, utilizando a UVSTS, e depois o deployment direto para o RocketApp, também através de Continuous Integration. Então, essa seria a minha sugestão para quem tiver interesse em trabalhar e começar a testar Xamarin. Esse realmente é um laboratório bem detalhado e bem interessante para que se possa ter uma introdução. E aqui tem outros laboratórios também, não só de Xamarin, mas aqui tem, enfim, Game Graphics, enfim, tem uma série de laboratórios que podem ser realizados, né? Sugiro fortemente que acesse esse link, github.com/microsoft-build-2016. Legal?
Acho que você puder colocar no chat aí é legal, Gustavo. Aí o
Ah,
pessoal dá
beleza,
até.
vou colocar ali. Peraí. Tá aqui o link. Mais alguma dúvida, perguntas, comentários? Bom, então, desde já agradeço a presença de cada um de vocês, né? Foi realmente uma satisfação e qualquer coisa, qualquer dúvida adicional que vocês tiverem ou quiserem perguntar, né? Está aqui meu e-mail à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato. Legal?